Vamos contar para você uma importante história. Desde 1994, o Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP tem a missão de ser um centro de excelência, coordenando ensino, pesquisa, assistência à população e inovação em diagnóstico e terapêutica por imagem. E a ciência avançou muito nessa área. O INRAD dispõe de recursos ambulatoriais, de radiologia diagnóstica, intervencionista, tratamento de radioterapia, um centro de medicina nuclear, pioneiro no desenvolvimento de radiofármacos e vem contribuindo muito para o desenvolvimento nesta área. Eu vou conversar sobre o assunto com o professor doutor Giovanni Guido Cherri, que é presidente do Instituto de Radiologia, o INRAD, é também presidente do Conselho de Inovação do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Como vai, professor Giovanni? Bom dia.
Bom dia, muito bem. É um prazer falar com os ouvintes da Rádio USP.
Muito obrigada por atender a nossa solicitação, abrir um espaço aí na sua agenda para contar parte desta história do Instituto de Radiologia, o INRAD, do Hospital das Clínicas, que é um centro de excelência, e isso se construiu ao longo de décadas, professor. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco, eu fiz um breve resumo falando do ensino, da pesquisa, da assistência à população, da inovação no diagnóstico e terapêutica por imagem, dos diversos setores, do pioneirismo no desenvolvimento de radiofármacos.
Falando um pouco sobre o Instituto de Radiologia, que é um dos institutos jovens do Complexo Hospital das Clínicas, ele foi criado em 1994, a partir do Departamento de Radiologia da Faculdade de Medicina da USP, que existia desde 1966. Mas em 94, então, surge um instituto dentro do Complexo Hospital das Clínicas dedicado à radiologia. E sempre foi um instituto na vanguarda da tecnologia e da inovação, né? E em 2006 houve essa incorporação, né? Essa associação da radiologia com a oncologia, e foi inaugurado um centro de oncologia dentro, né, do instituto. E esse centro de oncologia dá mais tarde origem ao ICESP, ao Instituto do Câncer de São Paulo, que é ligado à Faculdade de Medicina da USP e ao Hospital das Clínicas. Então, uma das importantes contribuições do Instituto de Radiologia foi a própria criação do Instituto do Câncer, em razão do centro de oncologia, de uma área de atendimento especializado a pacientes com câncer. Em 2008, então, o centro de oncologia foi transferido ao recém-concluído Instituto do Câncer, que completa este ano 11 anos de existência. Também um outro aspecto muito importante, que o Instituto de Radiologia introduziu em 2006 o conceito filmless, ou seja, suprimiu a existência de filmes dentro do complexo HC e passou a utilizar um sistema PACS, né, onde as imagens eram transmitidas por via digital, evitando impressão de filmes e revelação, que é favorecendo o meio ambiente, né, considerando que a impressão de filmes e revelação é algo que não favorece o meio ambiente, e um hospital do tamanho do Hospital das Clínicas conseguir suprimir o filme foi um grande projeto inovador aqui dentro do Instituto. E em 2010, outro marco importante, né, foi a introdução, né, a aquisição de um ciclotron, né? O ciclotron, ele produz radiofármacos, então foi o primeiro instituto que conseguiu incorporar um ciclotron e passar a ser autossuficiente na produção de fármacos. Esses fármacos, como por exemplo o FDG, muito importantes no diagnóstico de câncer, ou seja, uma ação que era importante para poder reforçar o diagnóstico de câncer do Instituto, do recém-inaugurado do Instituto do Câncer de São Paulo. Dentro desse centro, né, o SINRAD, né, passou-se a realizar pesquisas importantes em radioisótopos e câncer, e hoje é um dos maiores centros, mais importantes centros nessa área, em pesquisa, em todo o hemisfério sul.
Uhum.
Outros aspectos inovadores, por exemplo, foi a instalação no Centro de Medicina Nuclear de um PET-RM, né? Só existem dois aparelhos que associam o PET, né? Que é a tomografia de emissão de pósitrons, que é um aparelho que utiliza radioisótopos para diagnóstico do câncer, dessa vez associado com ressonância magnética. Então, é um sistema muito avançado, muito moderno, que permite diagnóstico e pesquisas em câncer em condições, em particular, no sistema nervoso central e em aparelho digestivo, como câncer de reto. E também incorporamos, em 2014, num projeto junto com o Departamento de Patologia, uma ressonância de 7 Tesla, que só existem duas dentro do hemisfério sul, e uma delas está aqui no complexo HC Faculdade de Medicina, que é um sistema inovador para pesquisas em sistema nervoso central, muito utilizado para doenças neurodegenerativas, e recentemente nós passamos a utilizá-la também em pesquisas clínicas com pacientes do HC. O INRAD criou o Centro de Inovação, que há 3 anos passou a ser o InovaHC, o Centro de Inovação do Hospital das Clínicas, e na semana passada nós abrimos o distrito InovaHC, onde reúne startups, e aceleradoras, e empresas. É uma área destinada justamente para impulsionar a inovação da saúde. É um dos mais importantes centros de inovação de saúde de toda a América Latina, e entrando com essa missão, né, de ter mais um pilar ao lado da assistência, do ensino, da pesquisa, o pilar de inovação, que nós consideramos essencial para o desenvolvimento da saúde do Brasil, para permitir melhor acesso, melhor qualidade e criar empresas que possam atender toda essa demanda que a saúde exige.
Ou seja, né, praticamente todas as áreas, como o senhor nos revelou aqui. Agora, professor Giovanni, para que as pessoas tenham um pouco de ideia da capacidade de atendimento do Hospital das Clínicas hoje, nos seus diferentes institutos, o atendimento dos casos complexos, dos casos urgentes no Brasil, não só em São Paulo, mas no Brasil todo. Quer dizer, o papel que hoje o Hospital das Clínicas representa no atendimento da saúde pública no país, eu acho que isso a gente tem que reafirmar constantemente, não é?
O Hospital das Clínicas é o principal complexo de saúde do país, principal complexo de pesquisa na área da saúde.
Uhum.
E nós consideramos o Hospital das Clínicas e Faculdade de Medicina como uma entidade só, né? E um papel fundamental sempre foi a questão da educação, porque o Hospital das Clínicas tem uma capacidade limitada de atendimento de pacientes, mas o seu papel de educar, de formar profissionais da saúde, se replica essa ação para o Brasil inteiro, para a América Latina inteira. Então, nós consideramos a educação como o grande efeito, né, de disseminar, né, a qualidade dos profissionais do HC para o restante do país. E mais recentemente, também foi esse compromisso, né, de poder criar aqui um polo de inovação que, ao lado da ação de replicadora da educação, possa também criar produtos customizados para a nossa realidade de saúde, que possam facilitar o acesso da população a uma saúde de qualidade. Então, realmente, o complexo busca um conjunto de ações voltadas para beneficiar a população em relação à saúde. Nós consideramos nossa missão, e a inovação hoje é essencial para a criação de riquezas para o país, principalmente em momentos de dificuldade econômica.
Para concluir, o senhor enxerga o futuro? Qual é o grande desafio hoje na área da saúde que o senhor enxerga no Brasil e, claro, né, dentro do Hospital das Clínicas?
O grande desafio da saúde no Brasil e no mundo é a questão do financiamento, né? A inversão da pirâmide etária, ou seja, a necessidade de atender uma população mais idosa e onde os problemas de saúde são mais frequentes, exige, em primeiro lugar, uma preparação para essa nova realidade da mudança, né, do perfil etário no país. Então, investir em políticas de saúde para idosos e, dentro do sistema de saúde, se preparar para investimentos e um custo maior da saúde, relacionado principalmente com doenças crônicas, como é o caso do câncer, da hipertensão, do diabetes. Então, como financiar essa realidade se nós já temos dificuldade hoje, né, com um perfil etário mais favorável de financiar a saúde? O Brasil é um país que não conseguiu resolver problemas de países em desenvolvimento em relação à saúde, como é o caso das doenças infecciosas ou das causas externas que estão relacionadas com acidentes e violência, e já tem o ônus das doenças crônicas. É por isso que o Brasil é um país que lida com a tripla carga de doenças, né? As doenças infecciosas, as causas externas e agora as doenças crônicas. Isso exige um grande esforço de financiamento. É por isso que nós temos que usar a tecnologia não como fator de encarecimento do aumento de custo de saúde, mas nós temos que usar a tecnologia para poder facilitar o acesso e reduzir o custo de saúde. E esse tem que ser o grande esforço dentro da inovação, de poder criar produtos, sistemas, aplicativos que trabalhem mais no sentido de evitar que as pessoas fiquem doentes, né? Evitar a proliferação de doenças crônicas. Muitas doenças crônicas podem ser evitadas com uma dieta melhor, atividade física, uma vida mais saudável. Então, nós temos que trabalhar pela saúde da nossa população. Isto, a inovação pode contribuir muito. E, nesse aspecto, essa fase, essa grande mudança de costumes que nós estamos sofrendo com a revolução digital, nós temos que usar a revolução digital a nosso favor, isso junto com o nosso complexo de inovação, poder desenvolver sistemas que possam justamente ajudar a utilizar a tecnologia para favorecer o acesso, reduzir o custo e buscar uma população mais saudável.
É um grande desafio, sem dúvida. Eu gostaria de agradecer muito a atenção aqui do professor doutor Giovanni Guido Cherri, que é presidente do Instituto de Radiologia, o INRAD, e também presidente do Conselho de Inovação do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, conversando com o ouvinte, né, contando um pouco dessa história da capacidade de ensino, pesquisa e inovação que o Instituto tem oferecido à população. Muito obrigada mais uma vez, professor, e até uma próxima oportunidade.
É um grande prazer falar com a Rádio USP. Tenha um bom dia. Obrigado.